E a nossa série Mercados e Serviços, hoje vai falar do SEBRAE, que é uma instituição responsável pelo fomento e pelo apoio importantíssimo a micro e pequenas empresas, as que mais geram empregos no país e que têm uma participação cada vez maior na economia. Eu converso agora com Luiz Carlos da Silva, ele é gerente regional do SEBRAE na região noroeste do estado. Senhor Luiz Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os rádio-ouvintes da CBN. É uma satisfação falar com vocês.
Nós tivemos uma conversa no programa Opinião da Multitv, que faz parte, inclusive, aí, do Grupo Maringá de Comunicação, do qual pertence a CBN. Nós tínhamos conversado sobre o crescimento, no ano passado, do SEBRAE, que foi muito significativo. Isso significa, na mesma proporção, o crescimento de micro e pequenas empresas no estado, é isso?
Isso é um fenômeno que tem acontecido não só aqui no estado do Paraná, mas em todo o Brasil, é o aumento, né, de empreendedores. E isso, de certa forma, demanda também mais todos as instituições e a exemplo do SEBRAE, que, de certa forma, fomentam, né, de forma responsável o empreendedorismo no Brasil. Então, a nossa demanda também cresceu muito.
E o senhor comentava que existe hoje, por parte da microempresa, principalmente, o microempreendedor individual, que é uma forma de distribuição de renda. E eu queria aproveitar essa nossa conversa para puxar bastante esse assunto. Existe uma perspectiva, então, de distribuição de renda com empreendedorismo?
O empreendedorismo, Gilson, eu diria para você que talvez é uma das formas mais salutares de distribuir renda, né? Recentemente no Brasil, há pouco tempo, foi criada a figura do empreendedor individual. Então, o empreendedor individual, ele de fato já existe, né? Ele existe nos fundos de quintais, existe nas cidades, no estado. E o empreendedor individual foi uma porta que se abriu para que essas pessoas entrassem na legalidade, para que elas tivessem um CNPJ, para que elas tivessem um alvará de funcionamento, tivessem, por consequência, acesso a um crédito mais barato, condições de melhorar os seus equipamentos, de prestar um serviço melhor, e também condição de emitir nota fiscal, ou seja, o que dá até acesso a mais mercados onde ela antigamente não poderia atuar por não ter nota fiscal. Isso é o que a gente chama de cidadania empresarial. É uma porta que se abre para que essas pessoas entrem no mundo empresarial e que elas possam crescer e porventura gerar mais empregos, distribuir mais renda. Além de gerar o seu alto emprego, também gerar novos empregos e distribuir mais renda.
Quando se fala de distribuição de renda no Brasil, a gente sempre lembra que o Brasil é um país marcado muito por injustiça social. E o microempreendedor, durante muito tempo, o pequeno e microempreendedor, passa sempre por situações de dificuldades financeiras, instabilidades econômicas, ele é sempre quem sofre o primeiro impacto. Hoje é muito mais seguro montar uma micro e pequena empresa? Existe mais estabilidade, mais segurança financeira, inclusive?
O brasileiro, a gente tem que lembrar que ele é uma pessoa muito criativa, né? Nós passamos aí nos últimos anos por várias crises e é interessante dizer que na micro e na pequena empresa eles passaram mais tranquilos nas crises do que nas próprias médias e grandes empresas. Isso devido a vários fatores, como a questão da criatividade, da mobilidade e até assim da adaptabilidade deles a esses momentos de incerteza aí que ao longo dos anos vieram aprendendo. Agora, é necessário, né, que as pessoas, tanto as que já são empreendedoras como aquelas que querem entrar nesse mundo, que elas tenham a noção e tenham a ciência que é importante planejar, que é importante conhecer os aspectos relacionados ao empreendedorismo. Fazer uma casa, nunca se começa pelo telhado, se começa pelo alicerce. Empreender é a mesma coisa, precisa ter um plano de negócios, entender um pouco do mercado, ou seja, precisa estar bem informado para empreender com responsabilidade, né? E fazer o sonho realmente ser um negócio prazeroso, né? Algo que dê resultado.
Aí quando você fala de ter pés no chão, aí que entra o SEBRAE, essa questão da consultoria, de você dar uma assessoria. Essa assessoria, quando você vai dar ao microempresário, ele está habilitado a isso? Aonde vai o empreendimento? Por uma questão de capacidade, de competência ou de falta de alternativa? Mudou um pouco o perfil do que é o empreendedor? Porque antes o empreendedor era aquele que não tinha alternativa, tinha que montar um empreendimento para não ficar sem renda. Hoje tem aquele que opta pelo empreendimento, tem outras opções, mas ele sabe o que ele está querendo, tem consciência disso.
Apesar de altos e baixos que a gente tem passado na economia aí nos últimos anos, o que a gente tem acompanhado é que estão existindo muitas oportunidades, né? Então, para você ter uma ideia, hoje a gente deve ter aí mais de 28 milhões de empreendedores no Brasil, né? Empreendedores já constituídos em fase inicial de negócio. Isso mostra que o Brasil é um país empreendedor, né? Que é um país de pessoas empreendedoras, apesar de, né, de ter esses altos e baixos da economia. Agora, é importante que ele esteja preparado, que ele tenha a responsabilidade de buscar informações, que ele tenha a responsabilidade de preparar um bom plano, um bom planejamento, para que ele esteja realmente apto a empreender e empreender de forma responsável, empreender de forma que o empreendimento traga os resultados que ele necessita, que ele precisa e que a nação precisa. Outro fator também, assim, que você comentou aí, é a questão do empreendimento por oportunidade. Antigamente, no Brasil, se empreendia a mesma quantidade por oportunidade e por necessidade. Hoje, a gente tem 2,3 empreendedores por oportunidade em relação a um empreendedor por necessidade. O empreendedor por necessidade é aquele que, às vezes, se vê desempregado e tal, e que empreende para achar uma fonte de renda. Mas muitas vezes ele não faz o dever de casa, ele não faz o que tem que fazer, planeja, né, busca informações e tal. Aquele que empreende por oportunidade, esse sim é um empreendedor mais sadio, um empreendedor com mais possibilidades de dar certo, porque esse normalmente busca mais informações, porque ele já visualizou a oportunidade.
Sr. Luiz Carlos, o Sebrae sempre teve vinculado a algumas cidades. Se fala muito dessa possibilidade de consultoria, de assessoria, sempre em cidades de médio, grande porte. Quando se fala de pequenas cidades, no interior do estado, no Paraná, existem cidades onde tem pessoas que montam empreendimentos, que montam algum tipo de negócio. E elas ficam sem essa assistência. Como chegar nessas populações que estão em cidades menores e que às vezes não têm essa possibilidade de acesso que uma grande cidade dá a esse tipo de consultoria?
Olha, Gilson, são várias as formas, né? Ultimamente o Sebrae tem um problema chamado negócio a negócio, porque a gente tem feito praticamente uma varredura em todo o noroeste do Paraná, e aí, assim, em todo o Paraná, né, na verdade, mas especificamente aqui falando do noroeste, a gente tem chegado nas cidades menores, cidades com 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, ou seja, uma verdadeira varredura no estado, no noroeste do Paraná, atendendo as empresas em loco. E aí existem outras possibilidades também, como, por exemplo, o acesso ao site do Sebrae, né? Porque nas cidades menores é possível que isso aconteça. O Sebrae Virtual, que é um Sebrae que está entrando agora em operação e que também vai facilitar esse acesso dos empreendedores a todos os nossos serviços. Nós também temos, assim, escritórios distribuídos aí pelas regiões, pontos de atendimento e as próprias salas do empreendedor, que são salas que normalmente, ou não é regra, mas estão dentro das prefeituras e que também recebem atendimento do Sebrae. Então, temos disseminado o conhecimento, as informações de diversas formas. E é possível, sim, que o empresário que não esteja nos grandes centros tenha acesso a todos os nossos serviços.
O Sebrae tem, no microempreendedor individual, vamos dizer que o grande carro-chefe do momento. Está muito se falando disso, do microempreendedor individual. E nós estávamos comentando agora há pouco, o senhor mesmo falou, sobre a emissão de nota, sobre a possibilidade dele sair dessa ilegalidade e contribuir, né, de uma certa forma, para o imposto, mas ao mesmo tempo para a aposentadoria dele. Esse microempreendedor individual, ele é mais serviços? O que ele produz? Qual é o perfil desse microempreendedor?
Olha, os mais diversos, Gilson. Hoje a gente tem, assim, muita prestação de serviços, é verdade. Mas não só isso, né? Existem outras atividades que relacionadas ao comércio que também podem entrar na categoria como empreendedor individual. Agora, é importante, assim, a gente reforçar que o empreendedor individual é uma excelente porta de entrada para o mundo do empreendedor, né? O indivíduo que entra, que abre uma empresa como empreendedor individual, não quer dizer que ele ficará sempre como empreendedor individual. O importante é que ele rompa essa barreira, que ele consiga faturar mais, que ele cresça, que ele gere mais empregos. E isso é o importante, né? Que são muitas atividades econômicas que se encaixam como empreendedor individual. É importante porque ele adquire o que a gente chama de cidadania empresarial.
Sr. Luiz Carlos da Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
Conversei com o gerente regional do Sebrae da região do Noroeste, falamos sobre o microempreendedor individual, agora no final de nossa conversa, também foi o começo desse nosso papo, sobre o microempreendedor, a micro e pequena empresa, que cresce no Paraná e existe toda uma estrutura de assistência por parte do Sebrae a esses empreendedores. O senhor Luiz Carlos considera, inclusive, que é uma forma de distribuição de renda no país, o empreendedorismo. No caso do microempreendedor individual, mais ainda. Ele sai da legalidade, pode ter aí a sua aposentadoria garantida com o pagamento dos impostos e da própria assistência social e também da previdência social, e também ele pode conseguir crédito, fazer investimentos no seu empreendimento, que seria para ele o início, segundo o senhor Luiz Carlos, da vida como empreendedor, como empresário, e que poderia garantir o seu futuro, uma ampliação do seu empreendimento.